Uma nova tecnologia começa a se expandir pelas capitais brasileiras e promete deixar a conexão móvel muito mais rápida, impactar a indústria, impactar os investimentos no país. Mas essa tecnologia, o 5G, vai demorar muito tempo para ser implementada no Brasil todo, revelando os desafios de um país que ainda convive com a desigualdade no acesso à internet. Eu sou Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui hoje com a Aline para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 3 de agosto de 2022, véspera da chegada oficial do 5G a São Paulo, maior cidade do país. A capital paulista é o quinto município brasileiro a ativar o sinal, que já está disponível parcialmente em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Na quinta-feira, o sinal de 5G em São Paulo vai cobrir cerca de 25% da área urbana da cidade. Ele vai ser ativado principalmente nas áreas mais centrais, no centro histórico, bairros como Aclimação, Moca e Brás, e em zonas nobres, como Itaim Bibi, onde se concentram a maior parte das antenas.
O 5G é a quinta geração da rede de internet móvel. É uma estrutura de antenas, receptores e faixas de radiofrequência. Essa estrutura permite conexões de celulares, tablets e outros dispositivos móveis de forma muito mais rápida e estável. Para funcionar, a tecnologia precisa de antenas e receptores próprios. Precisa também de uma infraestrutura mais numerosa dessas antenas.
Com o 5G, atividades como o envio e a execução de arquivos multimídia, o uso de aplicativos, a participação em videochamadas, a experiência em jogos online, a transmissão de lives e a realização de downloads e uploads diversos vão ficar mais rápidos e com melhor qualidade. Ele também tende a resolver o problema da perda de sinal em meio a multidões, quando múltiplas conexões a partir de um mesmo lugar sobrecarregam a rede.
A velocidade de um download com a nova tecnologia pode ser 10 vezes maior do que a no 4G. A latência, que é o tempo de resposta da rede, também cai em média de 50 milissegundos no 4G para apenas 1 milissegundo no 5G.
No site da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, tem uma lista dos aparelhos de celular que dão suporte à tecnologia. Os modelos lançados há mais de 2 ou 3 anos geralmente não são compatíveis com o 5G. Com esses aparelhos, os usuários vão poder continuar usando as redes atuais.
Mas os celulares e tablets lançados recentemente têm a tecnologia para funcionar com 5G. É o caso de mais 60 modelos registrados atualmente na Anatel. Nesses aparelhos, basta habilitar esse tipo de conexão nas configurações do celular, caso ela não aconteça automaticamente. As operadoras ainda não esclareceram se vai ser necessário trocar de chip para poder acessar o 5G, nem se vão oferecer planos de dados exclusivos para a tecnologia.
Um padrão do chamado 5G puro, o 5G NSA, que usa frequência exclusiva, mas ainda compartilha a infraestrutura com o 4G, deve funcionar nos chips e planos já em curso, mas consumir muito mais rapidamente o volume de dados contratados.
Em algumas cidades, as operadoras de telefonia já oferecem o chamado 5G DSS, sigla em inglês que pode ser traduzida como compartilhamento dinâmico de espectro. É uma tecnologia que permite o uso da infraestrutura 4G para oferecer conexões mais velozes e estáveis, mas ela não alcança o desempenho do chamado 5G puro, que tem uma frequência própria de transmissão.
Inicialmente, a Anatel tinha determinado para as operadoras que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho de 2022. Mas dificuldades logísticas para a importação de equipamentos atrasaram o cronograma e o prazo foi estendido para 29 de setembro.
A implementação do 5G no país começou pelas capitais e depois vai das cidades maiores para as menores. Em Brasília, que foi a primeira cidade brasileira a ter o acesso à tecnologia, liberado no início de julho, o serviço ainda não está disponível em todos os lugares. E onde já existe o acesso à rede, a velocidade ainda oscila. O cronograma definido pelo governo brasileiro para a implementação da rede no Brasil vai até 2029, ano em que outros países já devem estar instalando a rede 6G, que é 50 vezes mais rápida do que a 5G.
Música. A tecnologia 5G começou a ser implementada em 2019 na Coreia do Sul. Desde então, potências globais como Estados Unidos, Alemanha e Japão também avançaram em suas redes. O progresso da China, que virou líder na área, passou a ser um dos grandes desafios geopolíticos dos Estados Unidos, com tensões diplomáticas que afetaram inclusive o Brasil.
Depois de vários adiamentos, o governo federal fez em novembro de 2021 um leilão das bandas, no que foi o segundo maior leilão da história brasileira, atrás apenas do leilão do pré-sal. Esse leilão aconteceu porque, para funcionar, o 5G precisa de bandas de radiofrequência. E, pela Constituição, elas são propriedade do Estado e podem ser concedidas para que as empresas operem o serviço.
A frequência mais disputada pelas empresas no leilão era a de 3,5 GHz, capaz de combinar as altas velocidades do 5G com uma cobertura maior e mais estável do que as outras. Claro, TIM e Telefônica Brasil, que é a dona da Vivo, arremataram cada uma um lote nacional dessa frequência.
A tecnologia 5G é considerada fundamental para o avanço de vários outros setores. Enquanto o 4G viabilizou, por exemplo, serviços de streaming e aplicativos de transporte e de entrega, o 5G, com a sua estabilidade, velocidade e superação da sobrecarga de rede, promete uma realidade diferente.
Embora o 5G ofereça aos usuários de smartphones taxas de transmissão média e de pico muito superiores ao 4G, o seu impacto vai ser muito mais profundo para a indústria. O tempo de latência, que possibilita uma resposta praticamente instantânea, vai permitir, por exemplo, carros autônomos que funcionam sem qualquer interferência humana. Vai permitir também cirurgias remotas com o médico a quilômetros de distância do paciente. E até sistemas com casas conectadas em que eletrodomésticos são acionados automaticamente.
Ela é uma tecnologia menos voltada para os usuários. Hoje, se a gente pensar, a grande parte dos serviços que a gente utiliza na internet enquanto cidadão comum seriam plenamente atingidos se a gente tivesse o 4G, a quarta geração, universalizada no Brasil, o que ainda não aconteceu, né? Apesar da gente já ter 10 anos de funcionamento do 4G no Brasil, essa tecnologia ainda não está em todos os municípios. Você tem uma estimativa de cerca de 20 milhões de brasileiros ainda que não têm acesso ao 4G.
Você ouviu aí a Bia Barbosa, que é conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em entrevista ao canal TVT. Ela fala sobre o déficit de cobertura de internet no país. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o Brasil tem 152 milhões de usuários de internet, o que representa 81% da população com 10 anos ou mais.
O aparelho celular é o principal dispositivo de acesso, usado por mais de 98% dos usuários para se conectar à internet. Mas dados da Anatel mostram, como a Bia Barbosa falou, que uma parcela significativa da população ainda se conecta por meio do 3G, a tecnologia mais lenta que começou a ser substituída em 2013 pelo 4G.
Entre os motivos da permanência do 3G estão a falta de cobertura do 4G em alguns lugares e os valores mais altos de aparelhos compatíveis com as tecnologias mais novas. As empresas listam obstáculos para levar o sinal para algumas regiões, entre eles o alto custo para a implementação em locais distantes e isolados da zona rural e o fato de que as leis que permitem a instalação de antenas são municipais. E muitas delas são ultrapassadas e dificultam a adoção de novas tecnologias.
Na tentativa de contornar os problemas de infraestrutura e modernizar as redes, as empresas que vão oferecer o 5G são obrigadas a investir na massificação da cobertura de 4G e gastar pelo menos 40 bilhões de reais nos próximos 20 anos em contrapartidas. Eles vão precisar instalar rede de fibra ótica via fluvial na região amazônica e levar fibra ótica também para o interior do país, entre outras coisas. Também vão ter de substituir as parabólicas por antenas menores devido à interferência desses equipamentos na transmissão do 5G.
A estimativa é que a chegada do 5G ao país tenha profundas consequências econômicas. Com a chegada da tecnologia, calcula-se que aconteça uma injeção direta de 9,2 bilhões de reais na economia do Brasil até 2025.
Mas apesar dos ganhos, algumas entidades questionam a chegada do 5G e alertam sobre um possível aprofundamento das desigualdades sociais e de acesso à internet no Brasil. O temor é que a nova tecnologia aumente ainda mais as discrepâncias entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais do país.
A A minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do Politiquês, podcast de política do Nexo, chegou nesta quarta-feira ao seu segundo episódio. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo, está conduzindo os programas. Conrado, o que o ouvinte já pode encontrar nesses episódios iniciais?
A minissérie começou com análise sobre o contexto mundial nos anos que antecederam a crise brasileira. Afinal, não dá para falar de Brasil sem entender o que acontece em volta. O episódio inicial trouxe entrevistas com pessoas de formações variadas e visões bem plurais, porque assim é possível a gente ir construindo esse quebra-cabeça, capítulo por capítulo. O episódio 2, que acaba de ir para o ar, mostra as características das mobilizações de rua brasileiras. Tem um foco bem forte em junho de 2013, mas também traz um antes e um depois que explicam como esse foi um dos elementos que ajudaram a tirar o chão dos políticos, da imprensa, do establishment, vamos dizer assim. E agora, nos próximos episódios, são 10 ao todo, a gente vai trazendo as outras peças para entender como a gente chegou a 2022.
E, Conrado, quantas pessoas vocês entrevistaram para a minissérie?
Olha, são quase 50 pessoas até agora, entrevistadas pela Malu Delgado, pela Beatriz Gatti e por mim. Tem tanta gente assim porque a ideia é trazer vozes que analisam o jogo político e vozes que também participam desse jogo político. São pessoas que estão ou tiveram nas ruas, no Congresso, no governo, no Supremo, nos quartéis. Pessoas que têm um olhar mais à esquerda, outras com um olhar mais à direita. São entrevistados que vão aparecendo aos poucos na minissérie, alguns em mais de um capítulo.
Obrigada, Conrado. Você consegue ouvir o Politiquês acessando a página do Nexo, no nexojornal.com.br, ou então entrando no seu tocador favorito. A série vai até a semana que antecede as eleições de 2 de outubro.
Da expansão do 5G no país ao novo episódio da série Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza, participação de Conrado Corsaletti e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!